Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar continuidade aos trabalhos relativos às audições para o Banco de Portugal. Vamos agora passar à audição do Dr. Luís Máximo dos Santos, para vice-governador do Banco de Portugal, a audição que é realizada nos termos do número 3 do artigo 27 da Lei Orgânica do Banco de Portugal. Eu cumprimento o Dr. Luís Máximo dos Santos, agradeço a disponibilidade para aqui estar de novo e passo-lhe desde já a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. E, tal como a Sra. Presidente disse, irei fazer uma curta declaração inicial. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, há pouco mais de um ano, mais concretamente no dia 17 de maio de 2016, fui ouvido nesta comissão no âmbito do procedimento previsto na lei para a designação de administradores do Banco de Portugal. Na declaração inicial que então li perante as senhoras e os senhores deputados, expus as razões que me levaram a aceitar o convite, destacando que a aceitação se me figurava um ato coerente com o meu percurso profissional de mais de 30 anos. Procurei também dar a minha visão sobre o papel do Banco de Portugal na sociedade portuguesa, indicar os principais desafios com que, a meu ver, se confrontava, num contexto que qualifiquei como de profunda mudança e grande incerteza, e referi ainda o modo como encarava as funções para que fui convidado e que efetivamente comecei a exercer no dia 20 de junho de 2016. Hoje é certamente sem surpresa que me ouvem reafirmar tudo quanto então referi, designadamente quanto à plena consciência da dimensão das responsabilidades envolvidas, mas também quanto ao facto de me animar um espírito de total compromisso e dedicação. Servir o Banco de Portugal, seja qual for o cargo ou função, é para qualquer português uma honra, pois significa servir uma das mais antigas e relevantes instituições nacionais, cuja história se confunde com a história da modernidade em Portugal, independentemente das vicissitudes de cada época. Ao iniciar funções como administrador, foram-me atribuídos, por proposta do Sr. Governador, os pelouros correspondentes ao Departamento de Supervisão Comportamental, ao Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória e ao Departamento de Serviços Jurídicos. Em 5 de julho de 2016, o Conselho de Administração designou-me para presidir à Comissão Diretiva do Fundo de Garantia de Depósitos e, mais recentemente, em março deste ano, para presidir à Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, tendo ficado também com o pelouro do Departamento de Resolução, recentemente criado com o propósito de dar a mais adequada expressão orgânica ao exercício autónomo da função de resolução, que, importa sublinhar, era já um facto desde que tal missão foi cometida ao Banco de Portugal. É assim normal que a minha visão do Banco de Portugal seja hoje mais aprofundada e mais detalhada, melhor conhecedora dos problemas e das necessidades existentes, bem como dos anseios dos seus colaboradores. O Banco de Portugal é uma instituição consciente da centralidade do seu papel na sociedade portuguesa e está mobilizado para fazer face a desafios de enorme exigência. Sintomaticamente, o Conselho de Administração adotou como lema do Plano Estratégico do Banco para o período 2017-2020 a expressão "fazer sempre melhor". Não foi uma escolha difícil, pois bastou estarmos atentos ao estado de espírito da generalidade dos colaboradores. Na verdade, queremos um banco sempre com a ambição de melhorar e não nos sentimos prisioneiros de nenhum passado. No quadro do referido plano, o Banco de Portugal definiu 4 linhas de orientação estratégica, a saber, afirmar interna e externamente as capacidades do banco enquanto autoridade monetária, participar na definição dos enquadramentos regulatórios e na aplicação das práticas de supervisão de forma a garantir a robustez e estabilidade do sistema financeiro nacional e a confiança dos agentes económicos, designadamente assegurando uma relação equilibrada entre as instituições financeiras e os seus clientes, pautada por elevados padrões de conduta e por uma formação financeira adequada, promover o conhecimento sobre a economia portuguesa e a integração europeia, contribuindo para uma sociedade esclarecida e bem informada e, finalmente, ser um dos bancos mais eficientes do Eurosistema. Este é, pois, em síntese, não apenas o programa da administração, mas o de todos e cada um dos colaboradores do Banco de Portugal. Fruto da ação convergente de diversos agentes, têm sido dados nos últimos tempos importantes passos rumo à estabilização do sistema financeiro português. Claro que temos consciência que há objetivos cruciais que importa ainda concluir, e entre eles está, sem dúvida, a venda do novo banco e a gestão eficaz de todo o processo, designadamente quanto aos impactos sobre o Fundo de Resolução. Apesar das melhorias, a paisagem bancária europeia continua instável, como bem o demonstra a resolução do Banco Popular em Espanha, determinada recentemente pelo Conselho Único de Resolução, sendo importante salientar a este propósito que conseguimos salvaguardar plenamente a estabilidade da sua filial em Portugal. E, nos últimos dias, dois bancos italianos tiveram de ser resgatados pelas autoridades do seu país. Iniciámos já um processo de reflexão interna sobre estes acontecimentos, de modo a extrair as ilações que se imponham. A União Bancária é uma realidade muito recente e, portanto, com escassa experiência, não isenta dos riscos próprios dessa juventude. Mas é também um projeto incompleto, desde logo porque o pilar relativo à instituição de um sistema comum de garantia de depósitos continua sem ver a luz do dia. Por outro lado, o seu funcionamento é bastante complexo e, há que ter consciência disso, constitui uma inovação sem precedentes à escala mundial. Mas a União Bancária somos também nós. O Banco de Portugal participa ativamente em todos os seus mecanismos e instrumentos. Por isso, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, temos de nos fazer ouvir e ser perseverantes na defesa das nossas perspectivas e interesses, de modo a que aumente a probabilidade de serem adotadas as decisões mais convenientes em termos nacionais e europeus. Em 23 de junho de 2016, 3 dias depois de ter iniciado funções, os cidadãos do Reino Unido votaram livre e democraticamente pela saída do seu país da União Europeia, tendo sido já acionado pelo governo britânico o mecanismo previsto no artigo 50 do Tratado da União Europeia. Trata-se de um acontecimento de enormes implicações a todos os níveis, muito em particular para Portugal, que viu a balança europeia pender ainda mais para a Europa Central, aumentando assim a nossa periferia no contexto da União. Faço menção a este acontecimento, cujas consequências obviamente transcendem em muito a esfera do Banco de Portugal, apenas para sublinhar que vivemos uma época caracterizada não só por grandes mutações económicas, tecnológicas e sociais, mas também por profundas mudanças políticas. Perante as incertezas e indefinições estratégicas de um tempo que talvez seja demasiado novo para o que neste momento conseguimos percepcionar ou queremos admitir, a ação de instituições como o Banco de Portugal é ainda mais importante para o país. Os desafios são, pois, imensos, quaisquer que sejam os domínios considerados. Pela minha parte, estou confiante que o Banco de Portugal se continuará a afirmar e alcançará os seus objetivos nas duras missões em que está investido a nível nacional e no contexto europeu. Num belo e curto poema, Fernando Pessoa escreveu sob o heterónimo Ricardo Reis: "Para ser grande, ser inteiro. Põe quanto és no mínimo que fazes." A grandeza de que fala o genial poeta é-me seguramente inacessível. Mas, feita essa ressalva, posso prometer às senhoras e senhores deputados que serei inteiro no exercício das funções de vice-governador do Banco de Portugal, caso seja esse o desfecho deste processo de nomeação. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito bem. Muito obrigado, Dr. Luís Máximo dos Santos, que me acabou de informar que enviou o texto. Será distribuído pelos senhores deputadas e pelos senhores deputados. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais saudar o Sr. Luís Máximo dos Santos, registar que há um ano atrás ascendia a Governador do Banco de Portugal, a vogal, e que neste momento, passado essencialmente um ano, estamos aqui para uma audição para o empossar em vice-governador. Daí os meus parabéns registar, portanto, o elevado espírito com que o Sr. tem nas audições, porque tem passado pela Assembleia, não só naquela que foi a sua audição para a posse no lugar de vogal do Banco de Portugal, mas também quando do Fundo de Resolução, os esclarecimentos que prestou ao Parlamento. E nessa circunstância eu iria colocar um conjunto de, em vez de comentários, ou pedir comentários, peço naturalmente comentários, mas relativamente a um conjunto de 17 questões em torno dos mais variadas áreas do Banco de Portugal. E começaria exatamente pela questão da estabilidade financeira. Sabendo nós que existe um elevado endividamento não só do setor público, mas também do setor privado, e isso conjugado com o baixo crescimento da economia, que continua a ser uma grande vulnerabilidade para o sistema financeiro, eu pergunto como prevê que as instituições financeiras possam superar estas contingências, sabendo nós que o sistema financeiro em Portugal ainda possui grandes fragilidades. E como é que espera que venham enfrentar o novo contexto regulatório e operacional? Era esta uma primeira questão. Se calhar este conjunto de questões que eu colocava era melhor para pergunta-resposta, mas vou tentar colocá-las todas e que o Sr. Doutor não se venha a perder nas respostas. Quais considera ser os principais riscos da estabilidade financeira? É outra da questão que aqui lhe trazia. Se o ambiente prolongado de taxas de juros vai também contribuir para essa mesma possível instabilidade, qual é o comentário que lhe merece? Relativamente à qualidade dos ativos que os bancos têm no seu balanço, esses mesmos continuam, penso eu, a prejudicar o recurso a financiamento internacional, também podia um comentário relativamente à banca portuguesa e à possibilidade da banca portuguesa se financiar internacionalmente. E no novo quadro regulatório, já lhe coloquei na primeira questão, quais são os principais bancos que se colocam à banca em geral? Questão que para mim parece importante e que o Banco de Portugal deve ter em mente, a confiança dos clientes bancários. Como é que vê a confiança dos clientes bancários neste momento em Portugal, depois dos processos que atravessámos, de resolução de bancos, etc. Regista-se também neste momento um aumento generalizado no mercado imobiliário, conjugado com alguns fatores da economia. Não poderão estar a ser criados incentivos a práticas expansivas de concessão de crédito, sabendo nós os resultados que tivemos no período antes da crise relativamente ao crédito à habitação. E isto leva-nos então a questões relacionadas, uma questão relacionada com o quadro macroprudencial. Como prevê o Banco de Portugal efetuar uma correta avaliação do risco relativamente aos modelos que anteriormente não funcionaram? Havia modelos de riscos, pelo que aconteceu, o quadro de endividamento não só das famílias, mas também das próprias empresas, setor financeiro, setor não financeiro, muito provavelmente os modelos de risco não funcionaram. Como prevê o Banco de Portugal ultrapassar esta situação? Relativamente ao financiamento à economia portuguesa, a redução e a reduzida taxa de poupança dos portugueses, se não constitui uma limitação importante ao financiamento do investimento, e se, como entendo, o processo de alavancagem da economia portuguesa, se foi conseguido o necessário, é preciso mais, é importante continuar a trabalhar na desalavancagem, era uma questão que também lhe deixava. Como é que está a evoluir a exposição do risco, a exposição do setor financeiro ao risco soberano e ao crédito imobiliário? Parece-me que relativamente ao risco soberano tem diminuído, mas o crédito imobiliário parece que aumenta, portanto gostava também de ter a sua opinião sobre este tema. No que toca ao setor bancário, à banca em concreto, à atividade bancária, Como está o nível de liquidez na banca portuguesa? Não nos podemos esquecer que, de forma geral, a banca portuguesa apresentou resultados negativos no ano 2016. A rendibilidade da banca diminui desde 2010. Há alguma previsão para quando se dará esta inversão? Continuamos a assistir à redução dos custos operacionais, diminuição de colaboradores, diminuição de balcões. As imparidades aumentam substancialmente. Os níveis de solvabilidade dos bancos também se reduzem. Os bancos queixam-se de margem financeira reduzida e as comissões não param de aumentar. Eu pergunto, Sr. Doutor, se são os consumidores que vão pagar o preço dos desequilíbrios da banca. Já se anunciam, com a maior das descontrações, aumentos de preços dos produtos bancários. E eu perguntava-lhe, tendo em conta que durante este ano foi exatamente a sua área, a supervisão comportamental, como acompanha o Banco de Portugal as questões relacionadas com as comissões bancárias. Ao que sabemos, os extratos que os bancos estão obrigados a enviar para casa no final do ano de todos os clientes com todo o volume de comissões não estão a ser enviados por grande parte dos bancos, se não todos, e eu gostava da sua opinião sobre este tema. E também lhe queria perguntar qual vai ser, ou que pensa ser, a evolução da conta de serviços mínimos bancários. Ora, estando nós perante um processo de aumento de comissões bancárias, é natural que exista um grande incentivo para que o cliente procure a conta de serviços mínimos bancários. O PSD teve a oportunidade, e o CDS, de introduzir alterações bastante importantes nesta mesma conta de serviços mínimos bancários, que é algo que aconteceu pelos vistos, levou a um aumento para cerca de 30 mil novas contas de serviços bancários durante o ano 2016, o que nos satisfaz bastante. Mas, tendo em consideração que há um incentivo para os clientes irem para essa conta, porque há um aumento das comissões bancárias, acredito que venha a haver um desincentivo, ou pelo menos um incentivo, a que os colaboradores bancários não aconselhem os clientes a irem por essas contas. Portanto, eu pergunto se o Banco de Portugal está a estabelecer relativamente a esta matéria algumas medidas de contingência ou medidas de fiscalização próprias para acompanhar esta questão dos serviços mínimos bancários. Mudando aqui um bocadinho de tema, perguntava, mas ainda nos impactos do sistema financeiro, relativamente à IFRS 9, os possíveis impactos no sistema bancário e na estabilidade financeira. Também gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. E aqui paralhei-me um bocadinho, porque é questão da organização das minhas perguntas, mas e voltando à supervisão. Está prevista uma implementação de uma supervisão mais intrusiva. Ouvi isso da voz do... Vou terminar, Sra. Presidente, peço imensa desculpa. Ouvi isso da voz do Sr. Governador Carlos Costa, que havia o objetivo de aumentar a transparência da informação, das práticas comerciais, adequar os produtos bancários aos objetivos e características dos clientes, interferindo até na competência técnica dos colaboradores bancários e nos salários. Retirando estas duas últimas possibilidades, que é a competência técnica dos colaboradores bancários e nos salários dos mesmos colaboradores, eu penso que até hoje tudo aquilo que anteriormente foi dito pelo Sr. Governador Carlos Costa foi o que o Banco de Portugal fez. Portanto, procurar adequar os produtos às necessidades dos clientes. Portanto, gostava de ter a sua opinião sobre este tema. Um dos grandes desafios que se coloca ao supervisor financeiro hoje em dia são exatamente os produtos que se comercializam nos canais digitais e eu pergunto se o Banco de Portugal está preparado para fazer face a este novo mundo desconhecido. Quais são os principais riscos? Nomeadamente o aumento crescente da concessão de crédito através da internet. Disse-nos ainda
para terminar,
vou mesmo terminar a última pergunta e tem a ver com a anterior audição. Disse-nos ainda numa anterior audição da sua indigitação que, questionada acerca da apreciação que fazia sobre o mecanismo único de resolução, disse na altura que não havia ainda uma experiência suficiente para lidar com o processo e que neste momento, com certeza, o grau de conhecimento está em condições de... Portanto, neste momento está em condições de dizer algo mais sobre esse processo. Dizia-nos na altura que a resolução era pouco flexível e bastante rígida. Portanto, quanto ao papel do Banco de Portugal e o conflito de interesses, uma vez que o Banco de Portugal continua a ser, por um lado, supervisor, por outro, e em simultâneo, gestor e, eventualmente, vendedor. Neste conflito de interesses, como é que prevê a atuação?
Muito obrigada, muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Luís Máximo dos Santos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. O seu catálogo é eloquente, realmente, das quase tarefas de Hércules com que eu me tenho que confrontar e todos os meus colegas no Conselho de Administração. Mas, enfim, as suas perguntas são de índole diversa. Começando, neste caso, mesmo pela primeira, que, no fundo, anotou que, no contexto do elevado endividamento, tanto público como privado, que se mantém, apesar de, enfim, algum recuo, e sendo ainda o crescimento baixo, apesar também de um movimento ascendente que não é, digamos, que é positivo e que não é de complicar, que não é de negligenciar, de modo nenhum, e sendo também ainda uma realidade, enfim, todo o processo relativo ou a existência de taxas de juros negativas, é evidente que os riscos para a estabilidade financeira subsistem e precisamente essa é mais no plano até, enfim, nos diversos planos da supervisão microprudencial e da macroprudencial, é um cenário que requer, digamos, uma atenção permanente e para o qual o banco está consciente, porque isto é, e para citar o seu exemplo, por exemplo, o seu exemplo relativo ao financiamento no âmbito do mercado imobiliário. Claro que, tendo em conta o que foi a experiência passada, nós temos o dever, ninguém nos desculparia se digamos alguma coisa, enfim, se as bolhas se gerassem, entretanto, de novo, com todas as suas nefastas consequências, e, portanto, a avaliação que temos é de que não existe ainda uma situação desse tipo, face aos números recentes, inclusivamente também no crédito ao consumo, etc., mas claro que é um dado muito importante, porque o que nós pretendemos é que efetivamente é defender a estabilidade financeira não no momento X, mas de uma forma sustentada e, portanto, dada a dinâmica das variáveis que para ela contribuem ou conflituam, temos de as acompanhar de forma permanente. Vamos lá ver, depois há aqui um aspecto, quer dizer, as instituições em si mesmas têm também, e estão a fazê-lo, de maneira geral, de fazer a sua parte, quer dizer, a existência de planos de negócio exigentes. E quando eu digo exigentes, não é só para sublinhar eventualmente uma vertente de redução de custos operacionais ou isso, que também ocorre, mas de planos de negócio que façam uma correta avaliação, digamos, de todo este quadro, que aproveitem as novas oportunidades que também existem, mas que são, enfim, são oportunidades que resultam de desafios, designadamente em tudo o que tem que ver com a agilidade da corrente do crescimento da banca digital. Ainda ontem, por exemplo, é um primeiro passo apenas, mas foi, enfim, é dada a notícia de que o Banco de Portugal vai permitir, através do uso de videoconferência, a abertura de contas bancárias, por exemplo, sem a indispensabilidade da presença física. De modo que eu, enfim, concordaria com uma larga parte do quadro que traçou e responderia, digamos, a uma parte das questões, dizendo que é um trabalho que tem que ser feito pelo regulador através da sua ação no plano regulatório, evidentemente, mas também no plano de supervisão, e pelas instituições elas próprias. Portanto, é um trabalho que é conjugado, não é o Banco de Portugal sozinho que vai resolver estes problemas todos. Enfim, depois referiu a qualidade dos ativos. Pronto, é um problema que é conhecido, quer dizer, que está mais disseminado na Europa do que às vezes se quer fazer querer, não está acantonado em alguns países, embora haja países onde de facto o problema é maior, mas também sabemos que, digamos, sem crescimento económico, sem uma dinâmica económica forte, o problema dos ativos de má qualidade também não se consegue resolver. Quer dizer, os dois processos alimentam-se, porque também a má qualidade de certos ativos retira margem de manobra para o apoio à atividade, mas ao mesmo tempo, se a dinâmica económica não se alterar, pode haver, digamos, outras empresas a incorrer, digamos, com problemas e a tornar os seus créditos de difícil cobrança. Precisamente por isso, esta questão dos non-performing loans é uma questão, enfim, que tem estado o banco a acompanhar ativamente, no sentido de encontrar soluções que não são miraculosas e que, sobretudo, também não é, quer dizer, não é só o regulador, porque o regulador tem que dar o seu enquadramento. Já tem havido autorizadas vozes, eu recordo-me, por exemplo, do presidente da EBA, o Sr. Enria, que ainda há dias falou que poderia haver uma solução no contexto europeu, portanto, é mais fácil diagnosticar a questão do que resolvê-la. Neste momento, em qualquer caso, há trabalhos avançados para evitar que se incorram num regime de, enfim, de incompatível com auxílios de Estado, para evitar que haja danos para as finanças públicas, no sentido de encontrar uma solução desse género, e portanto é algo que está a ser feito de forma muito participada entre do diálogo entre o regulador e as instituições. Depois, enfim, ainda nas questões macroeconómicas, claro que sim, que a reduzida taxa de poupança é um problema e é um problema que não se tem, enfim, modificado. Enfim, haverá várias razões para isso. Deslocando agora, talvez, não sei se neste contexto já respondi a algumas das questões que colocou, mas deslocando para o lado da confiança do ponto de vista dos clientes na banca, eu gostaria de dizer o seguinte. Muito sinceramente, a minha avaliação é de que existe no Banco de Portugal uma enorme competência ao nível da supervisão comportamental. Eu, enfim, até se calhar me devia coibir de fazer algumas afirmações que podem parecer autoelogiosas, não para mim, mas enfim, porque cheguei bem recentemente, mas digamos, pouco se calhar modestas, mas a verdade é esta. A nossa supervisão comportamental pode parecer paradoxal com os problemas que houve, mais focados em determinadas questões, é, em muitos aspectos, por exemplo, na gestão das reclamações, uma referência para outras entidades, que não vou mencionar quais, em Portugal, que têm até pedido a colaboração do banco, e têm um prestígio internacional indiscutível, fruto, enfim, até que tem dado aso à nomeação de responsáveis do banco para diversos cargos internacionais e que reconhecem o trabalho que a esse nível tem sido feito. Portanto, eu não quero, nem de perto nem de longe, pintar um mundo mirífico, mas quero, pelo menos, gostaria que dessem, digamos assim, o benefício da dúvida. Até porque algumas, enfim, por exemplo, referiu a matéria relacionada com o desafio que se coloca quanto a todos os aspectos que têm a ver com a venda através de canais digitais de produtos bancários de retalho. Ora bem, o relatório da supervisão comportamental de 2016 precisamente escolheu como dois temas, para além, portanto, do relatório normal de atividades do departamento, a comercialização de produtos bancários em Portugal através de canais digitais e a transformação digital da banca na agenda internacional, onde nós não somos meros espectadores, mas participamos ativamente. E até diria, repito, com destaque. Portanto, também com uma lógica, porque como disse bem, isto é um mundo novo, não é? Com uma lógica que é uma lógica de não pôr no Banco de Portugal o ónus de que nós sabemos fazer tudo e temos o conhecimento, de modo nenhum. Queremos, é verdade, reforçar, em alguns aspectos, os quadros na sua vertente até tecnológica, porque essa dimensão é muito importante para a própria ação da supervisão comportamental. Mas, portanto, temos aqui tido, temos envolvido, era onde eu queria chegar, exatamente, temos envolvido todo o setor bancário, que certamente o poderá testemunhar, neste esforço. Quer dizer, através de iniciativas conjuntas, do Fórum para a Supervisão Comportamental, e mais do que isso, porque isso podiam ser iniciativas, digamos assim, mais mediáticas, entre aspas. Não, não é isso. É no trabalho diário, concreto, entre o regulador e as instituições, procurar fazer com que aquilo que é feito é sólido e pode ser aplicado para as instituições. Até por uma outra razão, porque se assim não for, como as capacidades de investimento dos nossos bancos são limitadas, enfim, por todas as razões que conhecemos, não podem estar a avançar para a solução A ou B e depois vir o regulador dizer, afinal a gente vai consagrar a C. Não é? Portanto, isso nós não queremos de todo o que aconteça, porque há várias maneiras de lidar com isto, e queremos, no fundo, agir em conjunto, de modo a sermos o mais eficaz possível nesta matéria. Bom, falou também...
Agora, para terminar...
Para terminar. Não, e a dizer só o seguinte, relativamente, por exemplo, enfim, ao aspecto das comissões, bem, é evidentemente um tema polémico, é um facto, mas o que nós, enfim, temos procurado fazer é, por um lado, atuar na perspectiva harmonizada ao nível da União Europeia e agir também de uma forma fiscalizando se efetivamente as comissões que são cobradas correspondem à prestação de um serviço, que é esse o conceito essencial. E só uma nota mesmo então para terminar, que é esta, nós temos tido, relativamente à questão dos serviços mínimos, uma atuação muito atenta, e designadamente isso é reportado no relatório da supervisão comportamental. A evolução do número de contas tem vindo a aumentar, está em 2015 era de 24 mil, hoje está em 34 mil, por exemplo, e também as ações inspectivas têm crescido bastante, seja através do chamado cliente mistério, que se desloca a uma instituição, digamos, sem se identificar como do Banco de Portugal e vai pôr à prova se os mecanismos estão operativos, como através depois das outras ações inspectivas de natureza mais clássica, não é? De modo que são preocupações que nós temos, e eu acho que, francamente, o relatório de 2016, e é para isso que os relatórios também existem, não é? Dão conta justamente da ação que estamos a desenvolver neste plano.
Muito para que efeito?
Eu sei que demorei mais do que o tempo que devia, mas havia duas questões que eu gostaria que o Sr.
Vai ter que deixar para a segunda ronda. Ou foram duas questões que foram formuladas?
Sim.
Então pode identificá-las, por favor, mas o Dr. Luís Máximo dos Santos só poderá responder numa ou outra ronda.
Está bem,
mas identifica as que não foram respondidas, por favor.
Tem que ver com a supervisão mais intrusiva que o Sr. Governador do Banco de Portugal pretende efetuar. E esta outra, provavelmente alguém irá colocar, mas o papel do Banco de Portugal, quando é em simultâneo supervisor gestor e eventualmente vendedor no que toca nomeadamente aos processos de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Luís Máximo dos Santos, que tem um currículo que nós já conhecemos e que foi analisado há coisa de um ano, e, portanto, felicitá-lo mais uma vez por aqui estar, naturalmente. E também atendo em conta esse currículo que algumas destas questões, pela sua visão como investigador e pela diferente experiência que teve e pelas atuais funções que desempenha, gostaria que respondesse algumas das questões. Vão numa linha um bocadinho diferente da anteriormente vertida, mas creio que complementam um pouco aquilo que se pretende desta audição. Uma primeira pergunta, que acho que tem muito a ver com aquilo que enquadrei inicialmente, que tem precisamente a ver qual a sua visão sobre, de facto, o papel do Banco de Portugal, quer num contexto puramente nacional e com as limitações que conhecemos, quer num contexto de representação do Estado-membro em espaço da União Económica e Monetária. E, portanto, é um papel que hoje é muito discutido, a sua evolução, o que temos, o que teremos e por onde é que podemos trabalhar para construir algo mais robusto, chamemos-lhe assim, para o futuro. E nesse quadro, já aqui foi dito na audição anterior e também em momentos anteriores, esta Comissão teve a oportunidade de discutir, que o facto de não existir uma união bancária completa, como também o referiu, é muito crítico e podemos mesmo considerar grave, porque nos sentimos um pouco manietados relativamente aos instrumentos que deveríamos ter. E, portanto, visto de uma maneira global, percebi das suas palavras que estava preocupado com esse facto, não desenvolveu muito, pedi-lhe para desenvolver um pouco mais. Mas nesse contexto também gostaria de frisar um ponto em concreto relativamente à União Bancária, que o Partido Socialista é para o Partido Socialista muito caro, que é a criação do Fundo Único de Resolução no quadro da União Bancária, e essa é uma das coisas que podemos dizer que derrapou neste contexto. É essencial para a diminuição do risco e, portanto, temos então uma visão que é preciso, gostava que exteriorizasse um pouco dessa visão, e qual o caminho para podermos ambicionar tê-lo como uma realidade a breve trecho, porque sabemos o quão necessário ele representa, independentemente de antecipar qual é a sua perspectiva, mas gostaria que o fizesse. Ou seja, se tem uma visão e para esse caminho e para qual o trilho que, enquanto ator nesta esfera, se pode jogar para que se torne uma realidade, portanto, qual é a sua sensibilidade. Também gostaríamos de ter um bocadinho da sua visão sobre a problemática, não, com a finalização da transposição da diretiva da BRRD em Portugal, há uma questão que eu julgo que, de uma maneira geral, os agentes económicos colocam, que é: temos agora todos os instrumentos necessários disponíveis? Sim? Não? Qual é a sua perspectiva enquanto pessoa de direito, não é? Que naturalmente, quais são os instrumentos que consideraria que ainda faltam ou se já todos estão disponíveis? E nesse sentido, também uma pergunta muito clara, também em matéria legislativa, que nos parece de sumenos, que não nos parece de sumenos, que tem precisamente a ver com as melhorias legislativas. Muitas diretivas e inclusive a legislação nacional estão a ser trabalhadas, mas todo o castelo que estrutura o sistema financeiro europeu e nacional está em causa neste momento, e aquilo que é essencial perceber é quais são as melhorias legislativas que considera que são prementes gerar ou mesmo assegurar a implementação, que em alguns casos não temos a necessidade de os gerar, mas é mais assegurar que essa implementação é eficaz, por exemplo, salvaguardando uma eficaz supervisão bancária, isto quer em termos europeus, quer em termos puramente nacionais, e o que podemos corrigir desde já com os instrumentos que temos presentes. E por isso mesmo, e ficava por aqui. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Dr. Luís Máximo dos Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Sra. Deputada Jamira Madeira. Bem, sobre o papel do Banco de Portugal, na curta declaração que fiz, em termos muito genéricos, dei algumas ideias muito vagas, mas muito necessariamente pela natureza da intervenção em si. Mas eu vejo o papel do Banco de Portugal como mesmo, mesmo muito importante. E eu vou dizer porquê. Nós em Portugal não temos instituições muito fortes. Quer dizer, nem a sociedade civil é uma sociedade às vezes com a força que nós gostaríamos que tivesse. E as instituições públicas nem sempre também... se tem um determinado historial, inclusivamente basta pensar que a nossa CMVM, por exemplo, pela força das vicissitudes históricas, foi criada em 1991, portanto, é um exemplo. O problema não é a questão da antiguidade, ter muitos anos não lhe confere nenhum estatuto, não é essa a questão. A questão é que está concentrada no Banco de Portugal uma história e uma massa crítica. E alguns dirão, mas isso pode ser visto como, às vezes, uma arrogância. Não é isso. Até porque o Banco de Portugal está em transformação. O Banco de Portugal hoje, nos últimos anos, entraram e saíram também, porque o número global manteve-se, desde 2010, cerca de 500 pessoas, jovens sobretudo. O Banco de Portugal é hoje uma instituição muito mais jovem e, portanto, isso também lhe confere outras valências, outras capacidades, que evidentemente têm que ser concatenadas com a experiência, porque uma instituição sem memória é uma instituição acéfala. Portanto, isto para lhe dizer o seguinte, eu vejo o papel do banco como... indispensável para que no contexto, como aliás disse na intervenção, da União Bancária, nós, porque às vezes as instituições novas, não é? Mesmo têm as suas vantagens, mas são feridas de inexperiência, de uma série de coisas. Isso passa-se ao nível da própria União Bancária. Repare, o Banco Central Europeu está a fazer supervisão desde 3 de novembro de 2014, ao contrário dos bancos centrais nacionais. E as pessoas no Banco Central Europeu, muitas vezes, têm uma atitude, veem o banco, sobretudo, como um local onde se realmente ganha muitíssimo bem, mas é diferente, o compromisso que há com os bancos centrais nacionais, onde as pessoas sentem que há aqui uma dimensão de interesse público ligado ao seu país que é muito importante. Portanto, nesse aspecto, eu vejo que a minha visão é a seguinte, quer dizer, o Banco de Portugal tem seguramente muito para melhorar e isso é reconhecido pela instituição, como eu disse, no plano estratégico. Agora, nós não podemos ter uma pretensão de nem sequer às vezes dar o benefício da dúvida ou também não estar atento a todos os sinais de mudança que a instituição tem dado a diversos níveis e que reforçam em muitos aspectos a sua capacidade de influenciar no exterior. Portanto, eu vejo como uma instituição crucial que tem meios financeiros, porque repare, se retirar, por exemplo, vamos pôr a questão assim, se retirar do Banco de Portugal algumas funções que lhe estão cometidas, essas funções vão ter que ser financiadas por orçamento de Estado. Quer dizer, porque não pode ser o Banco de Portugal a financiá-las, porque não é financiamento monetário. Portanto, e o Banco de Portugal, felizmente, tem capacidade para as poder financiar. Esse é logo um aspecto. E, além disso, e posso até falar agora, por exemplo, da supervisão comportamental, mas de muitas outras áreas, a supervisão comportamental, desde 2008, fez um percurso ascendente, indiscutível. A resolução. Bem, a resolução, para o mal e para o bem, nós fomos pioneiros nisto. E, portanto, os quadros da instituição, e eu vejo isso pelas, enfim, a participação no mecanismo único de resolução, etc., têm, sem qualquer, digamos, exagero, muito, às vezes, muito melhor preparação e mais conhecimento, já lidaram com as coisas, dos próprios nossos parceiros, e sem estar agora a desmerecer ninguém, não é nisso que se trata a nossa aposta europeia, é uma aposta que é feita pela vontade dos portugueses. Portanto, eu diria que vejo no banco um papel crucial para a sua missão interna, como centro importante na matéria de produção de pensamento económico e para o exercício de todas estas atividades na sua projeção externa. Agora, repare, União Bancária. Pois, de facto, é muito grave ela não estar completa, porque veja, por exemplo, o caso agora da resolução do Banco Popular. A resolução do banco, o que é que aconteceu? O Mecanismo Único de Supervisão declarou o Banco Popular Espanha failing or likely to fail. A seguir veio o Mecanismo Único de Resolução e acabou por resolver o banco. Mas, se por acaso resolveu, porque houve a compra pelo Santander por um euro, mas se por acaso isso não tem acontecido e não houvesse compradora, o Banco Popular Portugal, que é uma filial, os depósitos garantidos tinham de ser garantidos pelo nosso sistema de fundo de garantia de depósitos, que era o valor à volta de 2.4 mil milhões. Ou seja, por decisões que, no fundo, nós nos passavam ao lado, a não ser naquela vertente, não fomos nós já que estávamos a fazer a supervisão, a própria medida de resolução não era determinada por nós, etc., podia haver aqui um impacto absolutamente inesperado e completamente negativo, e por isso nós empenhámos, evidentemente, também o referi na declaração, em que fosse salvaguardada, e foi, digamos assim, a filial na sua plenitude. Mas, portanto, este é um exemplo, mas podemos acrescentar outros, e que se prende com a dimensão que a senhora deputada colocou das mudanças legislativas. Veja, agora, no caso dos dois bancos italianos, no fundo, também coloca aqui um desafio muito importante, porque como os bancos praticamente não tinham interconexões, eram bancos regionais, o entendimento foi, bom, isto não há, não se mostra preenchido o requisito do interesse público para que o mecanismo de resolução decrete uma medida de resolução, e portanto a questão é endossada às autoridades italianas. Ora bem, as autoridades italianas fizeram num fim de semana uma legislação à pressa que nós não temos, e já vou a esse aspecto, mas além disso, para que, digamos, isto, os bancos não caíssem numa liquidação pura e simples, tiveram de fazer e negociar com a Direção-Geral da Concorrência um auxílio até 17 mil milhões. Ora, isto, para já, é algo, digamos assim, que põe um pouco em causa o mecanismo da própria BRRD, mas que também se percebe, porque do lado dos italianos, no fundo, o que eles pretendiam era evitar que, através do bail-in, digamos, os clientes de retalho ficassem altamente prejudicados, sempre que em Itália, por exemplo, em determinado momento, até para ajudar o setor, houve benefícios fiscais que foram concedidos a quem subscrevesse obrigações de bancos. E, portanto, quer dizer, todas estas políticas depois tornam-se coerentes. E isso é que mina, efetivamente, a confiança. De maneira que, do ponto de vista das melhorias legislativas, eu posso também acrescentar um dado. Está em curso no Banco de Portugal um processo que envolve quase toda a instituição, tendente a uma revisão do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Quer dizer, quem legisla é o Governo e a Assembleia, não é? A Assembleia e o Governo. Mas nada impede, pelo contrário, eu diria tudo recomenda que a partir da nossa experiência e da circunstância de até o próprio legislação hoje existente até ainda nem refletir as modificações que se verificaram ao nível do próprio mecanismo único de supervisão, que nós não apresentemos, não é, em primeira linha ao Governo, naturalmente, uma proposta de revisão da legislação que acomode determinados aspectos e, entre eles, por exemplo, pode estar o regime da liquidação das instituições de crédito, que se calhar aqui tem que ser repensado e que não pode, por exemplo, ser visto na mesma maneira como quem se liquida uma empresa de outro género. Eu, enfim, reclamo algum conhecimento nessa matéria por causa do caso do Banco Privado Português, não é? Que felizmente, em termos de recuperação de valores para o erário público, correu realmente muito bem, mas é uma verdadeira epopeia e, enfim, o Tribunal fez um papel muito difícil. Eu recordo-me que só havia uma decisão judicial, por exemplo, sobre o caso, tinha 1.800 páginas, não é? Só para ter uma ideia, né? Teve que se criar um enquadramento informático próprio para ela poder ser colocada disponível, não é? De maneira que sim, há espaço para melhorias legislativas, mas na questão da resolução, é assim, nós agora trabalhamos com o que há e influenciamos no que se possa melhorar. Mas eu já disse várias vezes no início, e felizmente agora até começa toda a gente a dizer o mesmo, que se calhar isto da resolução e a partir do caso italiano pode não ser o último grito para resolver as crises bancárias. A questão é esta, cada crise tem uma etiologia própria, tem as suas dificuldades, deve haver um regime harmonizado, mas tem de haver alguma flexibilidade. E a prova que tem que haver é que, por exemplo, neste caso dos italianos, acabou por ter que se fazer um regime um bocado à parte. Ou seja, se calhar, e é por tudo isto também ser complexo e relativamente, digamos, e profundamente novo, repara, a União Bancária é de facto uma construção extraordinária. O meu grande receio é que não fiquemos como na União Económica e Monetária, que foi construída incompleta e ficou sempre incompleta. E a União Bancária, infelizmente, há sinais de que foi construída incompleta e vai ser muito difícil completá-la.
Muito obrigada, Dr. Luís Máximo dos Santos. Eu vou conter-me na flexibilidade que tenho tido, no tempo que tem vindo a ultrapassar. Sim. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei compensar eu no meu tempo, de alguma forma. Cumprimentar o Dr. Máximo dos Santos. Há muitas questões que já foram colocadas, de certeza que teve a oportunidade, provavelmente, de assistir à audição anterior e, portanto, é normal que os temas se vão repetindo ao longo destas quatro audições. A primeira questão que gostava de colocar é que, embora tenha a visão legítima, obviamente, quem está dentro da instituição, de que o Banco de Portugal se tem vindo a adaptar e a alterar, a modernizar, a responder às críticas que têm sido feitas, eu devo dizer que para fora, e de quem acompanha bastante perto a atividade do Banco de Portugal, não me parece que esse esforço seja assim tão visível, nem ao nível da atuação, nem ao nível da transparência quanto à própria avaliação interna. Já, aliás, coloquei essa mesma questão à professora Elisa Ferreira, porque há um conjunto de problemas e de falhas que foram levantados, nomeadamente no caso BES, porque dizer que o Banco de Portugal tem um ótimo trabalho na supervisão comportamental, de certo, em muitos casos terá, mas também é verdade que deixou que se vendesse papel comercial depois de uma proibição sobre a venda de papel comercial. Isto é uma falha gravíssima ao nível do comportamento. E digo isto no caso do BES porque é aquilo mais flagrante, em que houve sucessivas falhas às determinações do Banco de Portugal num processo que já se sabia que era muito particular e que necessitava de um acompanhamento muito especial. E, portanto, ninguém está a dizer que o Banco de Portugal não alterou práticas e não melhorou a sua performance. A verdade é que nós não sabemos isso, porque como nós não tivemos acesso a esse diagnóstico, temos muita dificuldade em fazer o escrutínio das alterações institucionais dentro do Banco de Portugal. E eu também, mais uma vez, acho que a história e a massa crítica acumulada são muito, muito importantes, mas sou daquelas pessoas que acha que isso também se transforma muitas vezes em arrogância institucional e numa cultura institucional que nem sempre me parece a mais adequada, porque acho que a cultura institucional do Banco de Portugal não é de intrusão, é uma cultura muito mais diplomática, usemos este eufemismo. E, portanto, nem sempre me parece, obviamente da análise que fazemos aqui de um acompanhamento que é necessariamente externo, não estamos dentro da instituição, estou a ser muito sincera na avaliação que temos feito e, portanto, é difícil para nós compreender o que é que foi alterado, porque não temos acesso a essas avaliações nem aos seus diagnósticos. Faço também a questão do novo modelo de supervisão, sobre se haveria ou não havia interesse em fundir algumas funções de supervisão ou pelo menos torná-las transversais também aos mercados financeiros. Isto, essa separação banca-mercados financeiros, faz sentido, e se existe ou não algum conflito de interesses na gestão de bancos resolvidos e atividade de supervisão ao mesmo tempo. Sobre as comissões em específico, uma coisa é os bancos cobrarem comissões por serviços que prestam, e isto hoje em dia, numa era digitalizada, é muito difícil perceber os serviços que são prestados e que de facto implicam custos ou não implicam custos, porque foi a alteração de cobrar comissões para transferências online, por exemplo, é muito recente e é difícil, embora todos os sistemas tenham custos de manutenção, é difícil perceber porque é que a transferência que é feita via internet, sem necessidade de ir ao balcão ou de ter uma atividade de qualquer trabalhador do banco, tenha um custo elevado, como neste momento tem. E, portanto, uma coisa são as comissões que correspondem a serviços e que têm uma relação proporcional ao custo do serviço. Outra coisa são as comissões como forma de recuperar a rentabilidade que é perdida na margem dos bancos com as taxas de juros. E aquilo que parece estar a acontecer é de facto isso. São comissões que servem para recuperar rentabilidade, porque não existe rentabilidade no juros, no diferencial taxa de juros. E era importante perceber que essa é uma questão que também se nos coloca, como é que se pode legislar isto e qual é o limite, para além das contas mínimas, das contas base, com sempre as alternativas possíveis, mas qual é o limite para as comissões que um banco pode impor, tendo em conta que também sabemos que os serviços bancários são um serviço público. E, portanto, há uma necessidade de aceder a serviços bancários e tem que haver um limite para as comissões que são impostas apenas como forma de melhorar a rentabilidade, e parece-me que neste momento está a haver um aumento abusivo, parece-me não, acho que é muito claro, dessas mesmas comissões por parte de todos os bancos. E, portanto, como é que isso se regula, como é que isso se supervisiona, como é que se limita, como é que o Banco de Portugal está a ver essa questão. E, por último, a questão da estabilidade. Falou do Brexit, há outras questões pendentes que colocam questões sobre o futuro, nomeadamente alterações ao nível da política monetária, porque se é certo que uma alteração das taxas... Bom, por vezes, para já, que o déficit americano aumente, e se o déficit americano aumente, isso tem consequências na política monetária europeia. E, portanto, não só ao nível de uma possível subida das taxas de juros, é questionável, não seria propriamente prejudicial aos bancos, porque permitiria recuperar alguma margem de rentabilidade, sobretudo se as taxas de depósito deixassem de ser negativas, mas há outras consequências que dizem respeito ao quantitative easing e, portanto, à injeção de liquidez no mercado. E há compra de ativos e a forma como isso influencia o rating da República ou a situação da dívida pública. E, portanto, o que é que se espera? Se é que se esperam alterações de política monetária, como é que se espera que estas alterações de política monetária possam vir a afetar a estabilidade dos bancos portugueses, que ainda são altamente dependentes da liquidez do Banco Central Europeu, e de que forma é que estas alterações, embora possam ter impactos positivos por via de aumento das taxas de juros, podem também acarretar novos riscos para a estabilidade financeira. É tudo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra do Dr.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Bom, um aspecto só, quer dizer, relativamente, o Banco de Portugal faz a supervisão comportamental dos produtos bancários, não faz dos produtos de investimento. Eu isso gostaria... Está bem, mas gostaria de deixar claro esse ponto. Repara, cultura da instituição. As instituições, designadamente com estas características, normalmente não evoluem assim por rupturas, de um momento para o outro. Até no 25 de Abril, o Banco de Portugal não evoluiu assim de uma forma drástica, quer dizer, assim do 25 de Abril para o período que se passou. O que não significa que isto signifique, o que não quero dizer que isto seja imobilismo. Repare, em 2010, para ter uma ideia, havia um departamento de supervisão bancária. Desse departamento, entretanto, foram criados 4 departamentos de supervisão prudencial, de supervisão comportamental separados, de averiguação e ação sancionatória, praticamente não havia processo de contornação. E agora o departamento de resolução. Portanto, isto foi uma evolução orgânica muito relevante e que não podemos subestimar, que está a dar os seus frutos, sem dúvida, quer na comportamental, como já referi, comportamental foi criado um bocadinho antes, mas quer na parte, por exemplo, da ação sancionatória, até agora, já agora, as únicas duas condenações do universo do processo BGES são proferidas pelo Banco de Portugal. Portanto, a questão da cultura, a cultura institucional, muitas vezes também é limitada. Repare, pela própria dinâmica da União Bancária. Quer dizer, a partir do momento em que nós somos parte deste sistema e em que, por exemplo, na supervisão das instituições significativas, a titularidade da informação acaba por ser do Banco Central Europeu, tudo isto coloca problemas jurídicos que não são menores. E tem que haver, eu concordo com isso, tem que haver, porque, repara, estas coisas são como são. Quanto menor é o escrutínio, de facto, maior pode ser a tendência para a esclerose. Isso, nós sabemos tudo que é assim. Mas há quadros legais que estão estabelecidos e que nós temos de os cumprir. Porque, quer dizer, a primeira coisa, a primeira não, mas uma, evidentemente, reguladora, tem que atuar na sua ação de acordo com a lei, e esse é um ponto, e há determinado com conteúdos de segredos e que se percebem e cuja lógica se entende, o segredo de supervisão é diferente do segredo bancário, e isso às vezes gera incompreensão. Agora, outro ponto, a questão da intrusão, que aliás o Sr. Deputado Carlos Silva foi uma das perguntas que há pouco tu não respondi. Repare, o que é importante não é falarmos muito em supervisão intrusiva, o que é importante é fazê-la, quer dizer, porque, a minha avaliação deste período é que efetivamente estamos a fazê-la seguramente muitíssimo mais do que ser feito. E esse é o caminho. Mas além da intrusão, porque, quer dizer, até pode ser intrusiva e ser completamente ineficaz. Porque se eu tiver uma equipa, enfim, que está, de facto, na instituição, mas que não cumpre bem a sua matéria, que não está apetrechada, que não tem as valências certas, que não sabe mexer nos sistemas informáticos, não pede a informação que deve pedir, que não tem um certo conhecimento do próprio setor, não é? Quer dizer, pode ser muito, aparentemente é intrusiva, mas na prática não é. Ora bem, o que nós queremos é mais do que a supervisão intrusiva, que é a expressão que se tornou um chavão e que o BCE usa muito, nós queremos uma supervisão eficaz. E é essa a nossa batalha, tanto na dimensão comportamental, como na prudencial, enfim, depois na macroprudencial, que já se coloca noutro plano. Agora, repare, a arbitragem, por exemplo, os conflitos de interesses, sim, claramente, aliás, já agora, se me permitem, mas... quando saiu a legislação de 2012, eu escrevi um artigo sobre essa legislação. E identifiquei, de facto, que havia uma situação que não me parecia a mais desejável, que era o Banco de Portugal, ainda não era a legislação europeia, ser simultaneamente supervisora titular do banco, não é? Quer dizer, portanto, esse aspecto foi visto. Mas agora, com o quadro do mecanismo único de resolução, titular é o fundo de resolução, mas, portanto, ser a autoridade de resolução. Ora bem, agora, com a arquitetura europeia, o espaço para estas situações diminuiu bastante. Quer dizer, hoje em dia o quadro nós, por infelicidade, não, infelicidade no sentido por circunstância histórica, fizemos as resoluções realmente pronto, com a nossa própria legislação, se calhar, e ainda bem, porque provavelmente se ela não existisse, se calhar o problema tinha sido ainda pior. Portanto, não estou a criticar isso nem de perto nem de longe, noto. Porque, apesar de tudo, houve aqui um núcleo de coisas essenciais que se manteve, designadamente no caso do Banco Espírito Santo, cujo núcleo essencial da atividade foi salvaguardado, isso é um valor, mas, sim, havia aí, há aí problemas a esse nível, mas hoje as questões colocam-se de outra forma. Um outro aspecto, cultura do regulador, sim. A cultura do regulador tem que ser algo diferente, mas a cultura dos regulados também. E também é uma nossa tarefa, a ação, aí olha, vou usar a palavra intrusiva, fazer, porque a cultura tem que mudar em todo o lado, tem que mudar nos regulados e nos reguladores. Pronto. E tem mudado, verdade se diga, até porque as pessoas perceberam que determinadas coisas eram completamente inconsistentes. A questão da política monetária, repare, a dependência da Europa em relação à política monetária americana, não falo agora do quantitative easing, não estou a falar desses novos instrumentos, foi uma das razões cruciais apontadas para o estabelecimento da União Monetária. Porque, precisamente no contexto do sistema monetário europeu, que tinha tido alguns ganhos em matéria de estabilidade cambial, mas eram insuficientes, por sempre que, a relação marco-dólar se desequilibrava, isso tinha um efeito, sobre as outras divisas europeias na sua relação com o marco, excessivo. E, portanto, foi também justamente na procura de uma espécie de política monetária comum europeia face ao dólar dos Estados Unidos que se criou a União Monetária Europeia, com todas as suas insuficiências. E eu aí, acho que nesse aspecto foi um bom passo. Agora, a política monetária atual com esses instrumentos não convencionais, repara aí, é um debate. O que eu digo é o seguinte: ainda bem que se lançou mão deles. Ainda bem. Porque se não o tivesse feito, eu tenho a certeza que as coisas estavam pior. Agora, é evidente que isso não significa, e há um grande debate sobre isso, na Alemanha, como sabe, são muito impopulares esta política, mas não só, estão a advertir para outros riscos. Bom, mas isso é uma discussão que é o próprio Banco Central Europeu, que é, no fundo, a entidade que conduz aí, não há, posso haver dúvidas sobre isso, a política monetária, que está, a fazer esse debate. Portanto, tem de se cautelar aqui, que agora não há um salto, por exemplo, nas taxas de juros, fruto do que se passa no país A ou B e que não atenda às circunstâncias dos outros todos. Portanto, no fundo, a mestria disto tudo é constituir soluções onde o interesse dos diferentes Estados-membros seja cautelado.
Obrigado, Dr. Luís Máximo dos Santos. Darei agora a palavra ao CDS, à sua deputada Cida Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Máximo dos Santos. Já muitas das coisas que eu tinha para lhe perguntar foram questionadas, mas não posso deixar de começar pela questão da supervisão comportamental, em que disse que o Banco de Portugal era de grande competência, e eu acho que isso é sintomático, e eu não estou a pôr em causa a competência individual de ninguém, mas eu acho que é sintomático de uma certa falta de cultura de exigência e até de resultados dizer-se isso assim, porque a verdade é que o Banco de Portugal, a primeira coisa que tem que assumir é que quer na supervisão comportamental, quer na prudencial, há muitas coisas que não correram nada, mas mesmo nada bem. E acho que é difícil, quer para muitos portugueses que assistiram a todos os problemas na banca, quer para muitos portugueses que perderam poupanças em produtos que adquiriram aos balcões de bancos, acho que é difícil ouvirem essa frase sem mais e sem nenhuma explicação, porque é incompreensível, são duas visões completamente antagónicas. E, portanto, eu acho que é importante nós partirmos da realidade, de algumas coisas que corremos bem e percebermos que, se não queremos que elas se repitam, também convém fazer-se diferente daqui em diante. E, portanto, eu tinha, e em relação a processos do passado e que ficam do passado do Banco de Portugal, tinha duas perguntas concretas. O primeiro tem a ver com a venda do novo banco. Já falamos disso. Mas a venda do novo banco não está de maneira nenhuma finalizada. A venda do novo banco depende do facto dos obrigacionistas aceitarem uma proposta que lhes seja feita, que implica, obviamente, perdas e perdas totais no valor de 500 milhões de euros. O que eu perguntava é qual é a sua visão deste ponto de vista e se há ideia de quando este processo poderá estar finalizado e com que perdas. E correlacionado com esta questão, perguntava-lhe também se tem conhecimento de que há naqueles obrigacionistas que foram retirados pelo Banco de Portugal do perímetro do novo banco, passando para o Banco BES, no fim, nos últimos dias de dezembro de 2015, aquilo que nos foi dito na altura é que se tratava de fundos internacionais, de acionistas qualificados. A informação que posteriormente me chegou é que se tratava, sim, na sua esmagadora maioria, de fundos e de investidores muito qualificados, mas que havia no meio disso pouco mais de 100 investidores não qualificados e de perfil conservador, que tinham ido no embrulho e que tinham ficado fora do perímetro, e estamos a falar de um montante que é menos de 1% do valor total que foi para fora do perímetro. Isso, como imagina, parece-me particularmente grave. Eu gostava de saber se tem conhecimento dessa situação e se aquilo que foi descrito corresponde à verdade. E mais preocupante ainda, se é verdade que há obrigações destas que foram depois mudadas de perímetro, que há obrigações destas inicialmente do BES, depois do novo banco e depois tendo passado para o BES mau, se sabe se há obrigações destas que tenham sido transacionadas já depois da resolução em balcões, quer do novo banco, quer de outros bancos, como obrigações e aplicações relativamente seguras, e que depois, no atual estado da situação, a resposta que há é que objetivamente passaram para o BES mau, quer dizer que elas valem muito pouco, para não dizer quase nada. Esta é uma situação com que eu creio que o Banco de Portugal vai ter que lidar, portanto é importante perceber o seu ponto de vista e perceber se tem informação sobre esta matéria e o que é que explica, se consegue lançar alguma luz sobre este processo. Em segundo lugar, também sobre um caso concreto, ouvimos aqui a professora Elisa Ferreira, que disse que a estabilização do Montepio Caixa Económica, não Montepio Associação Mutualista, portanto Montepio Banco, era fundamental. Eu gostava de saber a sua visão sobre esta matéria e que papel é que o Banco de Portugal deve aqui desempenhar. E depois, porque já lhe foi feita uma pergunta sobre comissões, a minha pergunta é muito singela. Nós temos tido várias notícias de aumento e de aumento grande das comissões, em alguns casos até e sobretudo no Banco Estatal, e por isso mais impressionantes, e até da utilização de comissões para compensarem a quebra das taxas de juros no crédito à habitação, o que perverte completamente a aplicação e o objetivo da política de taxas de juro. O que eu perguntava é se Há uma lei feita aqui na Assembleia da República, que diz que as comissões cobradas pelos bancos têm que corresponder a um serviço efetivamente prestado. O que eu perguntava é se essa lei está a ser cumprida ou se alguns bancos, pura e simplesmente, não cumprem essa lei. E depois também nos chegou nota ao nosso grupo parlamentar de que haveria crédito ao consumo, e eu acho muito bem que haja cautela, prudência e preocupação e vigilância em relação à utilização do crédito ao consumo. Não queremos repetir erros do passado, mas chegou-nos ao nosso grupo parlamentar relatos da utilização para créditos ao consumo de taxas de juros superiores a 30%. O que eu pergunto é se isso é legal, se isso é ilegal e, em sendo ilegal, o que é que o Banco de Portugal tem que fazer? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Luís Máximo dos Santos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Eu iria talvez começar pelo fim. Bem, nós temos um regime das taxas máximas dos contratos de crédito ao consumo. Claro. E as taxas máximas para o terceiro trimestre de 2017 foram, digamos, fixadas pelo Banco de Portugal e constam, designadamente, do portal do cliente bancário, mas não só, de um comunicado de 7 de junho de 2017. E não vê lá esses valores. E mais, uma das linhas da ação de supervisão comportamental é justamente verificar nos contratos se as taxas máximas são ou não são observadas. Porque se não forem, é evidente que se abre um processo de contornação e há sanções, porque a lista de processos de contornação que aqui vem tem diversíssimas proveniências, mas entre elas também está essa. Portanto, aí eu acho que neste momento nós temos uma situação, digamos, enquadrada. Foram fixadas, enfim, está a dar-se cumprimento ao Decreto-Lei 133/2009. Há uma fiscalização, elas são fixadas trimestre a trimestre, e depois há uma fiscalização do banco que sanciona com contornações as instituições que não cumpram. Depois, eu gostava só talvez de revisitar aqui, e agora voltaria à sua primeira questão. Eu acho que far-me-á a justiça de dizer que eu quando quis talvez balizar aqui algumas questões da supervisão comportamental, não era no sentido de dizer que isto é a quinta essência da maravilha, não é esse o ponto. Agora, eu acho é que, por exemplo, se nós olharmos até para o relatório de 2016, temos aqui um manancial de informação que reflete a ação, não é? Que é muito relevante. Agora, evidentemente, pois houve isto, houve aquilo, sim, é verdade, mas eu insisto neste ponto, produtos bancários não são a mesma coisa que produtos de investimento. Portanto, quer dizer, temos de avaliar as coisas todas com rigor. Agora, quando eu disse isto, não era nem de perto nem de longe. Repare, ainda há bocadinho eu mencionei isso na intervenção. A nossa ideia, o lema que a instituição adotou, num debate até muito interessante no Conselho, foi este: fazer sempre melhor. Claro que eu não veiculo uma cultura de autocontentamento. Não, eu peço, se algum dos senhores deputados ficou com essa ideia, que ela é errada, e eu não é isso que quero transmitir, nem é essa nada a minha ideia. Pelo contrário. Agora, o que também não posso às vezes aceitar que sejam sacadas coisas que não são exatamente assim e, sobretudo, que, entretanto, têm um trajeto de evolução cujos resultados agora, designadamente através do Parlamento, têm de ser escrutinados. Portanto, eu, esse ponto, gostaria de deixar claro, até porque não quero, enfim, fique nenhum equívoco a esse respeito. Quer dizer, o desafio, e repare, seja na parte da banca digital, as comissões, e voltando às comissões, é um tema de facto muito difícil, porque verificar se há uma contrapartida na prestação de um serviço, não é? Pode não ser, óbvio, não é? Quer dizer, às vezes há diferentes maneiras de olhar para as coisas, não é? Portanto, mas é um setor que até pode vir a necessitar, se calhar, de algum ajustamento legislativo ou não, e que nós atuamos na fiscalização dentro dessa linha. quer dizer, verificar se há uma contrapartida da prestação de um serviço ou não. Agora, a questão dos, no fundo, obrigacionistas de retalho atingidos pela retransmissão das obrigações pela medida de 29 de dezembro. Sim, sim, é um problema muito complicado. Complicado neste sentido. Não devia ter acontecido, ou seja, não devia ter acontecido neste aspecto. Não é a medida em si, atenção, eu não estou a criticar a medida de retransmissão, estou a dizer outra coisa. Não poderiam estas obrigações ter sido vendidas sem ter sido dada a informação de que podiam ser retransmitidas. Este é que é o ponto. Este é que é o ponto. Ou seja, elas retransmitidas podiam ser. Estava no quadro dos poderes de resolução que o Banco de Portugal tinha e podia aplicar. E, portanto, se foram comercializadas, efetivamente, perante a clientela de retalho, porque os outros, enfim, é suposto estarem familiarizados, não é? Mas, enfim, se foram comercializadas perante a clientela de retalho e este elemento não foi dado, seguramente aí temos um problema que tem que ser visto. De qualquer modo, e isto não é nenhum consolo, porque esta questão não resolve a outra, mas eles não ficam também sem nada, como diz, porque eles são credores comuns e têm direito, enquanto credores comuns, à percentagem de 31,7% que decorre da estimativa que a Deloitte fez enquanto credores comuns, portanto, podem vir a receber este valor. Podem não, está previsto o Fundo de Resolução ter-lhes-á de pagar. E é isto.
Muito, muito obrigada, Dr. Luís Máximo dos Santos. Senhor Deputado Miguel Tiago, para uma intervenção.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Luís Máximo dos Santos. Da parte do PCP não colocarei questões, porque não tive possibilidade de estar na sua intervenção inicial. Claro que registei as respostas, entretanto, dadas a outros senhores deputados. Infelizmente, o grupo parlamentar do PCP não tem o número de deputados que nós gostaríamos de ter e, portanto, por ter estado presente numa audição de um membro do Governo, não pude estar desde o início. De qualquer das formas, tomei boa nota. Nós conhecemos o percurso, inclusivamente dentro do Banco de Portugal, da parte do Dr. Luís Máximo dos Santos. Daquilo que acabámos de ouvir, não concordamos com muitas das coisas, mas de qualquer das formas agradecemos a disponibilidade, fazemos também votos de que as tarefas no Banco de Portugal possam ser cumpridas da forma mais eficaz possível, as tarefas do Banco de Portugal e as tarefas do Dr. Luís Máximo dos Santos no Banco de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Luís Máximo dos Santos, por favor.
Apenas para agradecer e, enfim, referir, como mencionei, que o meu compromisso com as funções é total e, portanto, estou obviamente animado de um espírito de serviço público. Enfim, não é mais do que outros, tantos quanto outras pessoas, mas que ainda por cima é uma casa que me diz respeito, porque já pertence aos quadros há algum tempo.
Muito obrigada, Dr. Luís Máximo dos Santos. Eu julgo que o Dr. Luís Máximo dos Santos considerou a intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago como um apelo ao voto logo de início. Muito bem. O Sr. Deputado Romina Berardo, não? O Sr. Deputado João Paulo Correia? Não? Muito bem. Sendo assim, damos por encerrados os trabalhos desta audição. Vamos continuar. Temos mais duas audições. Eu agradeço ao Dr. Luís Máximo dos Santos a disponibilidade para aqui estar e a disponibilidade para responder a todas as questões que foram suscitadas. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez.